ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 13 de junho de 2017. PSDB fica, partido decide continuar no governo Temer, apesar das denúncias recentes. Ala da legenda segue defendendo saída imediata. Capacitação é desafio, formação de técnicos e gestores é apontada como principal questão para o bom funcionamento do Sistema Único de Assistência Social na região metropolitana. Adoção. Unificação de duas listas de adoção pode facilitar processo para pais e mães e, sobretudo, para as crianças. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
A capacitação de gestores e técnicos é o grande desafio para o funcionamento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Esse é o tema de um evento realizado hoje em Belo Horizonte, promovido pela Associação Mineira de Municípios e a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A repórter Aliciane Gonçalves esteve lá e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Gestores e técnicos dos municípios da região metropolitana estão hoje reunidos no auditório do CREA, em Belo Horizonte, para discutir como aprimorar os serviços do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O evento é uma parceria entre a Associação Mineira de Municípios e a SEDESV, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. O SUAS ele foi criado em 2005 e teve sua organização regulamentada por lei em 2011, é muito recente. Com esse sistema, a assistência social se tornou uma área de responsabilidade compartilhada entre municípios, estados e União. Para o presidente da Associação Mineira de Municípios, Juvan Lacerda, o aprimoramento da gestão é um ponto fundamental, principalmente no contexto de Minas Gerais.
A grande maioria dos municípios mineiros tem menos de 12 mil habitantes. Então, não tem capacidade técnica gerencial para poder implementar as ações previstas na legislação do SUAS. Então, o objetivo desse encontro é esse, qualificar os gestores locais, qualificar os técnicos locais para que essas políticas de assistência social possam acontecer, chegar no objetivo final.
Em Minas Gerais, Vinícius, o SUAS abrange, por exemplo, mais de 1.000 CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, e cerca de 240 CREAs, que são os Centros de Referência Especializados. O sistema ainda contempla a concessão do Bolsa Família e do Benefício de Proteção Continuada, que é aquele concedido a pessoas com deficiência e idosos que não possuem renda. Gerir bem esse sistema e seus recursos é apenas um dos desafios de gestores municipais e estaduais. É o que apontou a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha.
A gente ainda não tem oferta de todos os serviços para toda a população que demanda. Esse é o primeiro. O segundo deles é a gente melhorar a qualidade dos serviços prestados por meio de ações como essa que nós estamos fazendo hoje, que é você está todo o tempo, governo de estado e município, secretários de estado, secretários municipais, técnicos das nossas equipes do estado, com os técnicos dos municípios, discutindo a oferta.
Alguns participantes do evento de hoje vieram, inclusive, de fora da região metropolitana. É o caso da secretária de Assistência Social do município de Divisa Alegre, Carmen Silva Alves. Mesmo morando a mais de 700 quilômetros da capital, a Carmen teve a necessidade de participar de mais um encontro.
Muitos municípios do estado de Minas mudaram de prefeito, gestores, né? E uma preocupação, acho, da FEDES é essa, de estar aprimorando os conhecimentos dos novos gestores que chegaram. E quando apareceu essa oportunidade de vir, de ter o encontro aqui em Belo Horizonte, né? O nosso prefeito, nosso gestor também, ele se preocupou e disse, Carmen, vai com a equipe, né? Para aprimorar mais os conhecimentos. E onde estiver, a gente tem que estar aprimorando, porque essa política da assistência social está acontecendo algumas mudanças, né? Meio que complexas, e a gente tem que estar aprimorando para poder estar trabalhando lá no nosso município com os usuários.
O evento de hoje em Belo Horizonte se junta a outros 19 que já aconteceram este ano aqui em Minas. Eles fazem parte de uma ação continuada de apoio e capacitação que abrange eventos regionais e locais, incluindo visitas aos municípios pelas equipes da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alessiane Gonçalves, pelas informações.
Educação.
Matrícula de aprovados na edição do SISU do segundo semestre termina hoje. O candidato deve verificar o local, o horário e quais são os procedimentos necessários para a matrícula diretamente na instituição onde vai estudar. Para quem não foi classificado nesta chamada, o prazo para inscrição na lista de espera começa no dia 26 de junho. Informações pelo sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br.
Política.
O PSDB continua no governo Temer. Após a decisão da Executiva Nacional do partido tomada nesta segunda-feira, a primeira saída importante do Ninho Tucano é a do ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que pediu a desfiliação da legenda. O autor do impeachment de Dilma Rousseff afirma que a permanência do partido no governo do PMDB é uma forma de inocentar o senador afastado Aécio Neves, aqui de Minas. Quem traz mais detalhes sobre a decisão do PSDB é a jornalista Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, ficou decidido assim. Pelo menos por agora, o PSDB continua como aliado do governo Temer. A ala jovem da legenda, que defendia na reunião da Executiva Nacional na noite dessa segunda-feira o desembarque do governo, foi voto vencido. O partido decide manter apoio, mas deve recorrer da decisão do TSE, que não cassou a chapa Dilma Temer, como requeria a ação do próprio PSDB. Essa decisão do TSE foi tomada na última sexta-feira. Uma incoerência reconhecida pelo presidente interino da legenda, Tasso Gereissati, mas justificada por ele mesmo com o argumento de que a permanência dos quatro ministros tucanos no governo é uma questão secundária, pois a prioridade são as reformas.
O PSDB está dentro desse governo com seus ministros em nome não do governo, nós não somos defensores do governo, nós estamos em nome da estabilidade das reformas que são necessárias.
Pois é, Vinícius, e por enquanto, num voo solo, o jurista tucano Miguel Reale Júnior é o primeiro a debandar do Ninho. Ele anunciou que pediria a desfiliação da legenda após o partido decidir ficar no governo do presidente Michel Temer. Essa informação já está publicada, né, num blog do G1, e ele nega, né, no argumento dele, que, aliás, ele afirma no argumento dele que o partido usa o discurso das reformas como desculpa.
Eu, por enquanto, estou saindo só. Um partido que não sabe tomar uma decisão no momento certo, não sabe tomar uma decisão de ordem ética, dizer não às fragilidades do governo, no momento em que o governo está sendo denunciado por condutas nada republicanas, as reformas podem ser mantidas firmes com votação no Congresso e não com apoio ao governo, dando sustentação em outras questões que não as reformas.
O jurista, que é um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, afirma também que não tem condições de ficar num partido que relativiza a questão ética para, na verdade, acobertar o presidente afastado, Aécio Neves.
Não é possível uma permanência com fatos de tamanha gravidade no plano ético com a desculpa de que se está dando apoio às reformas. É apoio a que o presidente do partido não venha a ter a possibilidade de ser cassado no Conselho de Ética. Essa é a verdade.
Todas essas falas do jurista Miguel Reale Júnior já estão disponíveis no YouTube e são frutos de uma entrevista que o jurista concedeu à Rádio Jovem Pan, Vinícius. Hoje a Rede de Sustentabilidade recorreu ao STF para pedir a anulação da decisão do TSE que absolveu na última sexta-feira a chapa de uma Rousseff e para não prevaricar outra decisão tomada ontem pela Executiva Nacional do PSDB, é de que o partido vai recorrer também da decisão do TSE, decisão tomada na semana passada, como já disse, de não caçar a chapa de uma Temer. Entretanto, o líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli, de São Paulo, anunciou na noite dessa segunda-feira que a forma como vai recorrer ainda não está definida. É com você, Vinícius.
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A primeira turma do STF vai julgar hoje o pedido de liberdade de Andréa Neves, a irmã de Aécio Neves, aqui do PSDB de Minas Gerais, presa no âmbito da investigação que levou ao afastamento do senador após suspeita de pedir propina à JBS. A defesa de Andréa afirma que falta referência na denúncia a fundamentos que autorizem a manutenção da custódia. Os ministros também devem decidir hoje sobre a liberdade de Frederico Pacheco de Medeiros, o primo de Aécio, e do assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, Menderson de Souza Lima, demitido do cargo após a prisão. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu mais 5 dias, contados desde ontem, para a Polícia Federal encerrar a investigação sobre o presidente Michel Temer. O pedido de prorrogação foi feito pela PF, que alegou necessidade de mais tempo para concluir as investigações iniciadas a partir das citações ao nome do presidente nas delações da JBS. E a bancada governista ameaça utilizar o chamado kit obstrução para impedir a votação da PEC das diretas, que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente em caso de vacância a qualquer tempo, exceto nos 6 últimos meses de mandato. A primeira medida do kit seria prolongar o início dos debates. Segundo o deputado José Carlos Aleluia, do DEM, da Bahia, a minoria quer criar instabilidade com a votação da medida. A PEC das diretas está sendo analisada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Antônio Carlos, próxima aqui à UFMG. Também a lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro entre a rua Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno, provocando reflexos no Rio Grande do Norte. Na Praça da Liberdade, trânsito intenso por lá, com reflexos na Avenida Brasil. Agora, 15 para uma, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas falando sobre o adiamento da Conferência Nacional das Cidades e também sobre possível esvaziamento do Conselho Nacional de Cidades. É já, já.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Questões metropolitanas.
O presidente Michel Temer publicou um decreto adiando a realização da Conferência Nacional das Cidades, prevista para este ano, para 2019. O encontro serviria para eleger os novos conselheiros do Conselho Nacional das Cidades, órgão de participação da sociedade civil nas discussões sobre a política urbana no Brasil. Entidades divulgaram uma nota de repúdio à medida por considerarem um esvaziamento do Conselho por parte do governo. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, fala sobre esse processo de constituição do Conselho e como seu esvaziamento enterra uma política de discussão e participação sobre as cidades no país.
O professor Roberto Montemor, o presidente Michel Temer, publicou um decreto que adia a Conferência Nacional da Cidade para 2019, ela que estava prevista para acontecer ainda neste ano. Ocorre que o Conselho Nacional das Cidades, o mandato dos conselheiros se encerraria agora em julho e a conferência seria exatamente para eleição, escolha desses novos conselheiros. Muitas entidades soltaram uma nota dizendo que isso representa um desmonte do Conselho Nacional das Cidades. Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse o que, que se trata, né, o Conselho Nacional das Cidades, qual que é a área de atuação dele, como que ele contribui para a política urbana no Brasil.
Bem, vamos começar um pouquinho antes, e é com a criação, a instituição do Estatuto da Cidade, que regulamenta as disposições da Constituição de 88 sobre a função social da propriedade, mais particularmente sobre o processo de planejamento urbano e desenvolvimento urbano no país. Em 2003, com o governo Lula, foi criado também, finalmente, é uma coisa buscada desde 1963, né, que é o Ministério das Cidades. A gente faz, inclusive, críticas a isso, porque em vez de ser um Ministério do Desenvolvimento Urbano, ou um Ministério do Urbanismo, ou alguma coisa assim, um Ministério das Cidades, que foi muito montado à imagem de São Paulo, eu diria, das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Então, de uma certa maneira, ele privilegia essa concentração e não um sistema extremamente complexo de cidades, como nós temos no Brasil, aí, com 5.600 municípios, né? Mas, sem dúvida, foi um avanço muito significativo, porque além de criar um ministério específico e algumas áreas principais de atuação, e particularmente uma área de regulação urbana, além de saneamento, habitação e transportes, estabeleceu um processo nacional, estadual e municipal de participação da população no processo decisório. E isso se dá através, tendo em cima, né, o Conselho das Cidades, com representantes eleitos nos níveis municipais, no nível regional, no nível estadual. Então, você tem uma série de conferências que são dispostas por lei nesses vários níveis, onde os delegados são eleitos. Então, criou-se, na verdade, um processo de participação e de discussão dos problemas urbanos extremamente significativo no Brasil, que é uma referência mundial, né? Existe um grande, enfim, antes desse caos, do golpe, etc., né? E essa era uma das coisas que encantava muita gente pelo mundo afora, dos avanços sociais e políticos que nós estávamos tendo no Brasil. Esse processo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, os representantes do Conselho, que representa da sociedade civil no Conselho Metropolitano, são eleitos durante a Conferência das Cidades. A Conferência das Cidades, no caso, a nível estadual e a nível metropolitano. Então, nós temos, enfim, um processo instalado no país que deu uma capilaridade, né, e um grau de participação extremamente significativo. O Conselho das Cidades, enfim, você tem representantes dos cinco grandes segmentos que são eleitos. Há uma grande disputa, né, pela vaga de titular, pela vaga de suplente, como representante desse conselho. Nós temos representantes dos arquitetos, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, enfim, das diversas associações nacionais de pesquisa ligadas a isso, dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada, das ONGs. Né? Isso serve de modelo para vários dos arranjos de gestão urbana que tem se criado no país. Então é realmente extremamente lamentável, né? Reflete esse horror que nós estamos vivendo, né? Um governo que vem desmontando todos os processos de participação que nós temos, enfim, completamente a serviço do grande capital, Evidentemente, isso gerou, né, um processo de mobilização popular muito grande, ainda muito insuficiente, mas de qualquer jeito já significativo, de tentativa de controle desse crescimento feito no Brasil com base na especulação imobiliária. A nossa situação política não permite que a gente avance de forma substantiva na aplicação dos instrumentos que foram criados pelo Estatuto da Cidade e que são reforçados nessa participação dos conselhos, né? Mas ainda assim, aos poucos, nós vamos avançando. Né? Evidentemente, o capital imobiliário ainda é muito poderoso, muito dominante, né? Atinge também todo esse processo de exclusão terrível que nós temos, né? E o Conselho sempre se pautou por ter essa representatividade muito grande, né? Que envolve os empresários, envolve os trabalhadores, envolve, enfim, tudo isso que eu falei. Ele sempre se pautou por ser um ator significativo nesse processo.
Tá ok. Professor Roberto Montemão, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa. E até a próxima terça, com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Até a próxima terça, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. E para ouvir de novo, é só acessar nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o processo de adoção pode ficar mais ágil com a unificação de dois bancos de dados sobre adoção. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ai, ai.
Hã? Quem falou isso?
Eu, o patrimônio que você estragou. Sei que você está entediado, mas eu preciso de cuidado. Não me risque, não me arranhe. Não, é muito ruim ter chiclete grudado. O que é isso? Não me arraste, vai incomodar outro.
O bem público é de todos, mas cedo ou mais tarde, todo mundo precisa dele.
Fica a dica, o UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12:54.
Saúde.
Minas Gerais já registrou 25.848 casos prováveis de dengue até o momento em 2017. Desses, 4 vieram a óbito e outros 9 estão sob investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 16.376 casos prováveis da doença. 12 óbitos estão sob investigação. Já com relação ao Zika vírus, são 848 casos prováveis no estado em 2017. Os números são da Secretaria de Estado de Saúde. Milhões de pessoas foram vacinadas em Minas durante a campanha de vacinação contra a gripe, segundo o Ministério da Saúde. O total considera todos os grupos com indicação para vacina, além de outros que não compõem o chamado grupo prioritário. Entre o público-alvo, que soma 4.400.000 pessoas no estado, 87,5% foram vacinados. Em todo o Brasil, 82,5% do público-alvo foi imunizado. A meta era chegar a 90%.
Cidadania.
O processo de adoção pode ficar mais ágil. A Corregedoria Nacional de Justiça discute a possibilidade de unificar dois bancos de dados, o que reúne informações sobre quem quer adotar e o que registra informações sobre crianças em abrigos. As informações com Marcelo Gomes.
Atualmente, as informações sobre adoção e acolhimento estão divididas em dois sistemas diferentes. O Cadastro Nacional de Adoção agrupa informações das varas de infância e juventude sobre pessoas habilitadas a adotar e sobre crianças e adolescentes aptos a serem adotados. Segundo esse cadastro, no país existem cerca de 7.600 crianças ou adolescentes habilitados para adoção. Já o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas reúne dados sobre quase 50 mil menores que vivem em abrigos. Um número bem maior, portanto, que o Cadastro Nacional de Adoção. A existência desses dois cadastros, de forma descentralizada, acaba provocando uma duplicidade de dados e tornando o processo de adoção mais lento. Para modificar esse quadro, a Corregedoria Nacional de Justiça discute a possibilidade de unificar esses dois cadastros em um único banco de informações, o que deve dar mais celeridade ao processo de adoção. Isso porque os juízes que habilitam os menores a serem adotados vão ter acesso mais fácil às informações de crianças que estão abrigadas em outras cidades. E assim deve ficar mais rápido para encontrar uma criança no perfil desejado por pessoas que querem adotar, já que a busca vai poder ser feita em um único banco de dados maior. É o que explica o juiz da Vara da Infância de Juventude e Execuções Penais de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, Leonardo Antônio Bolina Silgueira.
Como toda a comarca do país, Betim tem um grupo de postulantes, de pretendentes à adoção. E aí minha equipe técnica da Vara da Infância, de psicólogos e assistentes sociais, realizam reuniões periódicas com essas pessoas, com esses casais, tentando intermediar a adoção, obviamente, da pretensão deles com as crianças e adolescentes que estão disponíveis. Mas não só em Betim, mas no Brasil inteiro. Então, na medida que esse cadastro for unificado, os meus técnicos aqui e os postulantes, os casais e os pretendentes únicos já terão ciência de outras crianças e adolescentes de outros municípios e estados que estão em abrigo aguardando já para serem disponibilizados para adoção.
A unificação dos dois cadastros ainda vai ser discutida com juízes e promotores em 3 workshops que vão ser realizados pela Corregedoria Nacional em junho e agosto. A proposta deve ser formulada até o final do ano e será submetida ao Conselho Nacional de Justiça para entrar em vigor. Para a diretora do Departamento de Direito da Família do Instituto de Advogados de Minas Gerais, Sofia Rabelo, o cadastro unificado já deveria existir, pois vai facilitar o cruzamento de informações sobre quem pretende adotar e os menores que estão em situação de acolhimento e precisam ser reintegrados a uma família.
Eu pretendo adotar uma criança. Eu já me inscrevi com o perfil X. E existe uma criança com esse perfil X no estado de Pernambuco. As pessoas que estão procurando crianças teriam esses dados cruzados. A Corregedoria, me parece, que defende que isso seja efetivamente implementado. Pelo que eu entendo, a possível união só seria possível se não estiver funcionando adequadamente esses dois cadastros, criando um só e já cruzando o perfil.
Para adotar uma criança, é preciso procurar a Vara de Infância e Juventude de seu município. Informações podem ser obtidas pelo site www.cnj.jus.br. Repórter Marcelo Gomes.
Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.